É um versículo muito conhecido, ou pelo menos é para ser muito conhecido, né? Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Rei dos Reis, Deus bendito, não existe ninguém igual a Ti, Tu és um Deus incomparável, Tu és um Deus santo, Deus, e nós estamos diante do Senhor, nesta reunião, neste culto, para celebrar o Teu nome e para ouvir a Tua voz, e sermos ensinados pelo autor e consumador da nossa fé, porque não existe ninguém igual a Ti, Tu és um Deus incomparável. Amém e amém. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Se eu perguntar aqui quem que é este, creio que todos aqui sabem, né? Até as crianças ali já indo para a sala aprender sobre Deus, conhecer sobre Deus ali de uma forma mais simples, elas sabem que aquele que não conheceu o pecado foi Jesus. Mas ele teve que ser sacrificado na cruz e ser chamado de maldito, para que nós pudéssemos ser santos, separados para Deus, né? Consagrados. Aqui na igreja nós temos uma linha de microfone exclusiva, né? O pastor, acho que gostou da marca, praticamente todos os microfones são Kadosh, né? Que nós conhecemos que é santo, consagrado, tornar santo. E Jesus, ele fez isso conosco. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ele não tinha, se fôssemos olhar, ele não tinha motivo algum de se meter na história para que eu e você pudéssemos ter reconciliação com Deus. Porque Deus fez o homem perfeito, né? A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes que diz assim, que Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou as suas muitas invenções, né? O homem decidiu se afastar de Deus, criando coisas novas, ou não reconhecendo Deus como o Senhor de todas as coisas. Jesus, não haveria necessidade de Jesus fazer isso. Mas a palavra do Senhor diz, outro versículo conhecido, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus criou o homem para ser dele. Como o pastor pregou, né? Ele foi lá no Jardim do Éden, né? Deus criou o homem ali para ser dele, gerar frutos para ele, abençoar toda a terra através das mãos de Adão, através das mãos de Eva, mas eles decidiram se apartar de Deus. E Deus decidiu reconciliar novamente o homem a Deus. Se fôssemos ler o texto de 2 Coríntios e o texto de Romanos, os dois falam sobre reconciliação, que Deus nos chamou para reconciliação e chamou eu e você para reconciliar o mundo através da palavra de Deus. Se eu ficar falando que Jesus morreu na cruz, todos nós já sabemos. Mas agora nós temos que saber a importância da cruz para as nossas vidas. Porque o mundo inteiro já ouviu falar que Cristo morreu na cruz. Parte acredita, parte não. Mas o que, que eu ganho com isso? O que você ganha com isso? Né? Porque quem não crê, a Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Mas aquele que crê será salvo. Crer será salvo. E qual é a vantagem de crer em Cristo Jesus? A vantagem de crer em Cristo Jesus é que nós temos reconciliação com Deus. A vontade de crer em Cristo Jesus é que nós podemos andar hoje sobre a terra ministrando o poder de Deus. Coisa que homem nenhum pode fazer sem Cristo. Nós podemos andar e sermos reconhecidos como filhos de Deus. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, né? E daí ele me convidou para ir na casa dele e tudo. E ele falou assim, eu não posso ir na sua casa agora, que eu estou sem moto. Eu não falei para ninguém, irmãos, além de vocês da igreja e minha família, sabe, do meu problema com a moto. E daí eu estou sem moto dele, que ruim, não sei o que lá, né? E ele falou assim, eu falei, não, mas Deus cuidou de tudo, né? Me deu tranquilidade na hora, tudo. Ele falou assim, Cris, eu queria ter a fé do tamanho que vocês têm. E eu falei, você pode ter, né? Deve ter o texto de Hebreus sobre fé. E isso é que as pessoas reconhecem em nós. por causa da cruz de Cristo. Ele não reconhece isso por causa de qualquer outro sacrifício, porque a confiança que nós temos em Deus é por causa da cruz de Cristo. Porque sem a cruz de Cristo, nós vivíamos assim, olha, Deus pode fazer, né? Igual as pessoas vivem, né? Deus pode fazer, Deus abençoe. Meu pai, a coisa que ele mais fala para mim é Deus abençoe. Daí eu falo da bênção de Deus na vida dele, não quero ouvir. Por quê? Para viver com confiança em Deus, é necessário conhecer a cruz de Cristo. Cristo foi crucificado no Calvário, no átrio, né? Exposto para que todos pudessem ver. A palavra do Senhor no livro de Hebreus, daqui a pouco nós vamos lá, Hebreus 4, se já quiser deixar aberto, diz que Cristo Jesus é o sumo sacerdote. E Cristo, ele foi exposto no átrio, para que todas as pessoas pudessem ver. E o sacrifício, lá no templo, no tabernáculo de Moisés, depois no templo de Salomão, ele era feito no átrio, onde todos podiam ver, e ali o sacerdote tinha um altar, e naquele altar a ovelha era imolada, ele pegava o sangue e salpicava sobre as pessoas, e as pessoas se tornavam puras, eram justificadas de seus pecados. E Jesus foi exposto da mesma forma. E isso começou a transformar a vida de muitos. Pedro, Tiago, João, os discípulos, eles precisaram ver Jesus sendo exposto na cruz, mesmo contra a vontade deles, porque quando Cristo falou que ele ia ser crucificado, eles se levantaram, não, Senhor, isso não vai acontecer, e cada um foi declarando uma palavra. Pedro foi o mais audaz, né? Ele foi o mais audaz e falou assim, Senhor, eu nunca vou te abandonar, né? E Deus repreendeu. Deus disse que ele ainda ia negar o Senhor por 3 vezes. Pedro disse que era impossível, que ele não ia morrer. O Senhor mandou Satanás se calar na vida de Pedro. Era necessário que Cristo fosse exposto na cruz até para os seus discípulos, para que eles pudessem entender como seria a salvação para a vida deles. E como eu disse, Cristo foi exposto no átrio, para que todos pudessem ver, para que todos pudessem ser lavados pelo sangue do Cordeiro. E o que isso faz nas nossas vidas? Ele nos torna santo. Quando nós confessamos com a nossa boca, com o nosso coração cheio de Deus, e confessamos com as nossas bocas, Cristo nos lava com seu sangue e nos purifica de todo o pecado. Quando nós confessamos Cristo no batismo, Ele declara essa palavra sobre nós. Ele nos transforma. Ele tira, né, a palavra de Deus no livro de Hebreus, diz assim que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Mas para isso é necessário ver Cristo exposto na cruz, derramando o seu sangue. E depois ver Cristo sendo levado ao sepulcro. E depois ver Cristo ressuscitado. O que falta na vida das pessoas é entender que Cristo não está mais na cruz. O que falta na vida das pessoas é entender que o sacrifício de Cristo Jesus não pode ser negado, não pode ser deixado para trás, porque muitos se converteram a Cristo de uma forma leviana, achando que a sua vida poderia ser a mesma. E não pode, porque a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E na graça de Deus não há espaço para o pecado. Porque da mesma forma que a lei era dura e dizia que Deus não condenava o pecado, Cristo continua condenando o pecado. Cristo continua abolindo o pecado. E Cristo fez isso de uma forma que para que todos vissem, para que todos vissem e se cumprisse a palavra do Senhor, ele se tornou maldição. Mas nisso, a maldição dele se tornou bênção. Só que alguns estão com os olhos fechados. Tem muitas pessoas que falaram, eu aceitei Cristo, mas esqueceram. Esqueceram que Cristo saiu da cruz. Esqueceram que não vale mais, você aceitou Cristo, você confessou Cristo, não vale mais cair nos mesmos erros, não vale mais, o homem é falho. É verdade. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, a carne é fraca. Daí ele disse assim, mas o pecado não é o remédio para a carne. Você tem que vencer as coisas da carne. Não existe, ah, a carne é fraca, por isso eu pequei. Não, o pecado nunca vai ser o remédio. O remédio para a carne ser fraca é buscar mais Deus, é se envolver mais no poder de Deus, é buscar mais a palavra de Deus, meditar de dia e de noite para que não haja espaço para o pecado. Para que não haja espaço para o pecado. Ontem eu estava lendo alguns textos, pensando no que eu iria ministrar. E eu li livro de Efésios inteiro, li outro livro lá, fui lendo os livros, e no livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz que os homens precisam ter os seus olhos abertos, para que não caiam, para que não pequem. O apóstolo Paulo diz que o homem deve abandonar a ira, né? Ele diz, vocês, filhos da ira. Ele diz lá, ele lembra uma passagem do livro de Salmos, né? Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E o apóstolo Paulo começa a tratar algumas coisas que tinham a ver conosco, só que era antes da cruz. Depois da cruz, já não há mais espaço para isso. E se houver, o apóstolo Paulo diz, né? Irai-vos, mas não pecais. Não pequeis. E a cruz de Cristo, quando nós olhamos para ela, entendemos que Cristo se sacrificou por nós. Nós vemos tudo aquilo que veio com nossas vidas, né? Tudo aquilo que nós aprendemos, as nossas emoções, né? O homem veio com várias emoções diante de Deus. Veio com tristeza, veio com alegria. Alegria naquilo que não era de Deus. Alegria nas obras da carne. Prazeres na obra da carne. Nós temos que olhar para tudo isso. E colocar Cristo. Para que Cristo vá tirando cada coisa. E Cristo, depois de ser sacrificado ali no átrio. A palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Diz assim. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Até aqui. Cristo foi exposto no átrio, mas ele entrou nos céus. Agora, nós também temos que entrar nos céus. Nós temos que passar pelos mesmos caminhos que Cristo passou. A Bíblia diz que, quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado. E ele começou ali uma tarefa que, se continuarmos lendo ali o livro de Hebreus, ali acho que no capítulo 10, ali ele diz que Cristo entrou no Santíssimo Lugar. Cristo entrou no Santíssimo Lugar. E Deus agora te convida a sair do átrio, aonde a sua vida já foi lavada do pecado, aonde você já foi transformado ali pelo sangue de Jesus, você já foi restaurado, esquecendo o pecado, esquecendo as coisas, como diz o apóstolo Paulo, né? Deixando para trás aquilo que não me serve, aquilo que é refúgio, e prosseguindo para o alvo. Há necessidade de você entrar no templo de Deus. Há necessidade de você se envolver na presença de Deus. Já fui lavado do pecado. Tem pessoas que acham que só ser limpo do pecado está bom e esquece de caminhar uma vida com Deus. A vida com Deus vai além da cruz. Ela vai de quando você sai do átrio e entra no santo lugar. E quando você entra ali no santo lugar, você pode desfrutar das coisas que tem no santo lugar. A palavra do Senhor diz que no santo lugar, lá no tabernáculo, Deus ordenou que algumas coisas tivessem ali para que os sacerdotes pudessem realizar suas tarefas. E a palavra de Deus diz que havia uma bacia com água, feita de espelhos das mulheres. A palavra de Deus diz ali que havia uma mesa com pães. A palavra do Senhor diz ali que havia um candelabro, né? E cada uma dessas coisas representa o que nós precisamos ter em nossas vidas. A bacia com água. A palavra do Senhor diz que os sacerdotes tinham que se limpar, trocar as suas vestes para entrar no santo lugar. Precisavam ali se limpar, e se limpavam na bacia com água feita por espelhos. Né? Creio que os espelhos eram de latão, né, naquela época. Para que as pessoas, ao se lavar, ela pudesse ver aquilo que ela estava removendo da vida dela. Para entrar no Santíssimo Lugar, você tem que remover. No Santo Lugar, você tem que remover algumas coisas da sua vida. Você tem que tirar a sujeira que o pecado deixou cauterizado. Cristo te lavou, te restaurou. Mas a sua mente, ela tenta te levar de volta lá atrás. E você precisa passar pela bacia de águas e lavar a sua mente todos os dias. Porque todos os dias, nós podemos ser atacados por setas do diabo. Assim como foi com Eva, o diabo ficou olhando ali, até a hora que ele decidiu atacar. Todos os dias é necessário que você passe por essa bacia de água e ali se purifique, lave as suas mãos, remova aquilo que não é de Deus. Porque é muito fácil falar assim, ah, eu passei pela cruz e agora eu sou santo. Só que você tem que abandonar as coisas, você tem que começar a deixar, né? Porque se nós não deixarmos, nós não vamos viver a palavra de Deus. Se nós não restaurarmos a nossa vida na forma inicial, que é desprezando o pecado, nós não vamos nos tornar santos. E não podemos avançar na presença de Deus e sair do átrio. É necessário que você passe pela bacia. Que você passe ali pelo aquele tanque e comece a se lavar. É necessário que você passe por aquelas águas que vão te restaurar, que vão te sarar, que vão transformar a sua vida. Daí você fala assim, tem feridas que não sararam na minha vida. Não sararam porque você não se lavou nas águas de Cristo Jesus, que Ele deixou preparada para que você pudesse se limpar. A palavra do Senhor diz no livro de Ezequiel, capítulo 47, sobre o rio, é o 48, não lembro agora. 47, né, que as águas do Senhor, elas iam passando, e por onde ela passava, Ele ia limpando, Ele ia transformando. Aquilo que não produzia frutos começou a produzir, aquilo que não tinha folhas começou a ter folhas. Essas águas, elas estão ali no santo lugar. Quando você se lava, quando você transforma a sua vida, e como é que você usa essa água? Palavra de Deus. Quanto mais a palavra de Deus estiver em você, menos espaço para as coisas do velho homem para reinar em sua vida. Ontem, lendo o livro de Efésios, eu estava vendo quanto o apóstolo Paulo ele começa a declarar que algumas coisas que nós fazemos, né, que ele fala assim que nós devemos ignorar as palavras torpes, abandonar as chocarrices, né? Ele vai falando várias palavras ali. Acabar com as palavras levianas. Ele começa falando ali sobre a nossa moralidade, né, que nós temos que ter, ser moralmente santos diante de Deus. Ele começa a tratar algumas coisas que nós não percebemos, mas às vezes ela entra dentro das nossas casas. Programas de TV, às vezes alguns programas de TV, eles acabam entrando dentro da sua casa de uma forma assim, ah, só um programa de TV. E daí o apóstolo Paulo diz que nós não devemos perder tempo com essas coisas. Ontem, enquanto eu li Efésios, que eu já tinha lido várias vezes, né, por ser um livro curto, ontem Deus ia falando, através desses versículos, algumas coisas que eu deixo entrar na minha vida, que são um desperdício e me afasta da presença de Deus. Pequenas coisas que eu falo assim, ah, não tem nada, não tem problema, é normal. E daí o apóstolo Paulo falando, não é normal estar dentro da sua casa. Não é normal você permitir que isso habite dentro da sua casa, mesmo que seja por pequenos momentos. Existem coisas, irmãos, que nós nos deparamos e deixamos entrar em nossos lares, que não é para estar lá. Às vezes, através de filmes, às vezes, através de outras pessoas que vão na sua casa, daí, primeira coisa que ela te pede, sendo Wi-Fi, né? E ali, nascendo o Wi-Fi, ele liga um vídeo, e aquele vídeo não é algo de Deus, que não é para estar na sua casa. E não é para ser aceito ali. Porque, por diversas vezes, o pastor terminou um culto dizendo assim, ó, chegue na sua casa, ore e consagre ao Senhor. E daí você consagra ao Senhor, e as coisas continuam entrando em seu lar. Porque nós achamos que é normal, que não tem problema, porque dá para aceitar. É só uma vez só que aconteceu. E daí Deus foi tratando que para que eu pudesse estar no santo lugar, não poderia entrar nenhuma vez. E se entrou, eu tenho que me lavar. Eu tenho que ser transformado pela palavra de Deus. Eu tenho que ver a palavra de Deus dizendo assim, ó, não pode, não faça e não fazer. A palavra de Deus dizendo, faça isso e eu fazer. Porque às vezes, né, as coisas dentro da nossa casa que não são de Deus, e nós permitimos com facilidade. Daí Deus manda a gente orar. Manda a gente tapar as brechas do muro. E daí as brechas do muro a gente vai empurrando, vai empurrando. Ah, brecha. Desde Ezequiel, Deus, dá, mas tem mais um tempinho aí. Ainda não é agora a hora de reparar e pôr argamassa. E nós vamos empurrando. Mas as coisas que nós sabemos que não é de Deus, mas nós falamos, não tem problema. Isso afeta as nossas vidas. Porque as coisas de Deus sempre afetará positivamente. Sempre trará resultados e frutos bons. As obras da carne sempre atrasará as nossas vidas, porque não vamos viver os frutos de Deus. E daí, entrando no santo lugar, o sumo sacerdote Jesus. Ele deixou para nós lá uma mesa com pães. O pão da presença, que representa a presença de Deus em nossas vidas. E diz a palavra do Senhor que todos os dias aqueles pães eram trocados, e os pães depois que eram trocados, os sacerdotes podiam comer. Hoje eu e você podemos entrar no Santíssimo Lugar e comer do pão da vida todos os dias. Cristo Jesus é o pão da vida, Ele é o Senhor. Todos os dias nós podemos comer de Cristo Jesus, mas a igreja tem se negado a comer. A igreja tem se negado a comer do pão todos os dias. Por coisas que tiram o nosso foco de Deus. Por coisas que acontecem no nosso dia, a igreja tem tirado o foco de comer o pão da vida. Coisas que nos impedem de comer o pão da vida. Né? A religiosidade impede de comer o pão da vida. A religiosidade nos leva a uma oração medíocre, uma oração que não gera vida. Como é essa oração medíocre? É aquelas orações que já estão programadas e feitas. Eu tenho um aplicativo onde tem... Como que é? Aquele negócio que a gente faz de manhã, crente faz, devocional. Né? Tem muitos devocionais boas, mas eu comecei a ver que tem muitos que já têm orações. Né? Ah, no final, ore. E muitas pessoas, muitos cristãos, eles estão fazendo essas devocionais e orando aquela oração, sem entender que a vida de Deus, ela precisa... existir na sua vida através da sua própria oração, através da sua comunhão com Deus. As pessoas estão deixando de comer o pão da vida através da oração dos outros. Né? Eu vi um vídeo, tem um personagem aí hoje no mundo cristão, que é o Jacinto Manto, que ele faz algumas sátiras trazendo o evangelho, né? E como as pessoas têm se relacionado com o evangelho. E ele fez uma oração sobre o jejum. E ele falou assim para a pessoa fazer, colocar um copo de água, igual era feito lá atrás, na década de 90, pela Universal, né? Você colocava um copo de água em cima da televisão, que ele ia fazer uma oração. E ele começa fazendo uma oração sobre o jejum, tudo. Daí ele falou, agora você pega esse copo de água e fala assim, esse copo de água não serve para nada. Né? É só para provar que é água, você precisa tomar mais água e comer menos. Ele diz isso. Mas as pessoas têm vivido orações, aonde o copo de água é suficiente para a vida dela. E Cristo passa longe. A pessoa tem feito orações aonde uma rosa é suficiente, achando que ali ela encontrou Cristo. E Cristo é insuficiente. A pessoa passa pela fogueira santa, várias coisas, através de ritos religiosos, e não vivem com Deus. Porque tem uma oração fraca. Porque medita pouco na palavra do Senhor. Porque não conversa com Deus. A palavra do Senhor diz lá no livro de Êxodo capítulo 33, que Moisés entrava no tabernáculo e Josué ficava na porta do tabernáculo. Ele não podia entrar, mas ele ficava ali, crendo e meditando na palavra de Deus. Diz assim, Josué, filho de Nun, ele ficava servo de Moisés, ele ficava na porta. E ali eu creio que Josué orava. E sabe o que o povo fazia? Ele ficava olhando de longe, ficava vendo Moisés de longe. Enquanto Josué, aquele que ocupou o lugar de Moisés, ele ficava ali, meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque ele sabia que era Deus que operava na vida de Moisés. Enquanto o povo dizia, Moisés está operando em nosso favor, Josué dizia, Deus é que opera nas nossas vidas. E ele desejava estar ali no átrio, desejava estar ali no tabernáculo, desejava buscar o Senhor. Josué foi um homem que venceu, porque ele decidiu não viver a religiosidade, mas viver o poder de Deus. Moisés entrava no tabernáculo, ele também queria estar lá, presente com Deus. E as pessoas estão assim, o pastor está entrando na oração, e daí as pessoas estão lá do tabernáculo, o pastor vai orar, se prepara aqui agora. Não estou falando dessa igreja, eu estou falando do corpo de Cristo. E todo mundo recebe a oração do pastor. Daí, se perguntar, você orou durante a oração do pastor? Tinha que orar? Você buscou a Deus? Porque Deus, Ele fala com todos nós. Mas para isso, você tem que estar disponível e buscar ao Senhor. Da mesma forma que Deus vai falar através do seu pastor, Ele quer falar com você, porque Ele é um Deus íntimo. Mas a igreja do Senhor, ela tem esperado em pastores, em profetas, tem esperado em homens de Deus, em mulheres de Deus. Eu conheci várias pessoas que falaram assim, eu vou em tal lugar porque lá tem uma mulher de Deus, um homem de Deus. E o que ele estava dizendo? Eu não sou um homem de Deus. Eu preciso ouvir a voz de um homem de Deus. E Deus está esperando que a religiosidade saia do homem que você vê e habite a vida em você. Habite o poder em você. Porque existe um homem de Deus porque ele abriu mão da religiosidade. Existe um homem de Deus porque ele se lavou nas águas de Cristo. Existe um homem de Deus porque ele decidiu viver uma vida santa e viver o caminho de Deus. Agora, se você precisa de um homem de Deus e mulher de Deus, seja você esse homem e essa mulher. Se dedique ao Senhor. Decida se lavar ali nas águas e ver a sua vida e falar assim, não, minha vida está suja, eu preciso me limpar mais. Eu preciso me santificar mais. Ainda tem um pecado ali que eu não consegui abandonar. Ainda tem uma palavra de maldição que está sobre a minha vida e eu aceitei e deixei ela reinar no meu coração. Preciso me limpar mais. E depois falar assim, eu me limpei, agora eu posso comer do pão da presença. Agora eu posso me alimentar de Cristo Jesus, agora eu posso me envolver em Cristo Jesus e dizer, Senhor, hoje é eu que vou orar, Senhor, hoje sou eu que vou orar pela minha casa, Senhor, hoje sou eu que vou transformar a maldição, a necessidade que nós temos em bênção, porque hoje eu vou orar ao Senhor e o Senhor vai ouvir o meu clamor. O que está faltando hoje é pessoas que desejam orar ao Senhor crendo que Ele vai responder. Crendo que Ele vai transformar. Porque as pessoas hoje oram a Deus, orando, dizendo, eu fiz a minha parte, vamos ver se Deus faz a dele. Mas sem fé, sem confiança. Cristo Jesus disse aqui, cheguemos, pois, com confiança. Com fé. E as pessoas não têm chegado com fé, por isso não têm ido a lugar algum. Têm vivido momentos... Por causa da misericórdia de Deus e por causa da intercessão de alguém pela sua vida. Enquanto é necessário que chegue com confiança. Diz também que havia um candelabro, aonde ali tinha que ficar aceso todos, em todo o tempo. A chama não podia se apagar. A chama não podia se apagar. Todo dia a chama tinha que ser acesa. E como é que eu mantenho a chama acesa, né? Porque a Bíblia diz, né, que Deus não deixa apagar o pavio que fumega. Isso é as nossas vidas. Mas o altar de Deus, ele tem que estar aceso todo o tempo. E como que eu acendo esse fogo? E como que eu deixo ele aceso? E como que eu posso vir falar assim, olha, o altar de Deus está aceso. Apenas eu posso viver um altar aceso diante de Deus. Quando eu uso o azeite, quando eu uso o azeite que é a unção de Deus, quando eu uso a fé, e quando eu busco ao Senhor. Porque quem traz o fogo sobre as nossas vidas é o Senhor. A palavra do Senhor diz que o monte ficou como fogo. Quem desceu com fogo foi o Senhor. A palavra do Senhor diz que os pais de Sansão, que agora, fugiu o nome agora, Manoá, ele falou para o anjo do Senhor, falou assim, olha, eu vou preparar uma oferta de amor para você, para Deus. E daí ele preparou tudo. E Deus consumiu com fogo. Gideão, ele trouxe a oferta e Deus consumiu com fogo. O altar só vai estar com fogo se Deus vir sobre ele. Para Deus vir sobre ele. Aí sim, é a sua vida preparada para Deus. É abandonar as coisas que te deixam sem Deus. Abandonar os vícios. Abandonar o pecado. Abandonar de não ler a palavra de Deus. Eu vi uma pergunta que fizeram para Fernanda Brum, e um rapaz falou assim, pastora, eu até comentei com a Verônica, ele diz assim, pastora, eu não consigo ler a Bíblia em casa, eu fico cansado, eu não consigo. Daí, ela não mediu palavras, ela disse assim, lê na rua. Se o problema é ler em casa, lê na rua, vai para algum lugar que não te deixe com sono. Para o altar de Deus, o fogo de Deus ser aceso, você tem que fazer dessa forma. Se tem alguma coisa que está te impedindo, aquele lugar eu não consigo, ache um lugar e cultue Deus ali. Nós devemos achar, fazer um lugar onde Deus seja adorado. Se você não consegue em determinado lugar, vá para um lugar específico que você consiga ali ficar bem. E ore a Deus. Devemos criar um lugar de adoração. Criar esse hábito. né, o melhor lugar, Jesus disse que é o quarto. Mas se você não conseguir no quarto, vá para a rua, ache um lugar, mas busque ao Senhor. Né, o livro de... Senão vou falar o versículo errado aqui. Livro de Oséias. Já falei esse versículo uma vez. Capítulo 10. Diz assim: semeia para vós em justiça e ceifai segundo a misericórdia. Lavai campos, campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova justiça sobre vós. Você quer fogo? Quer poder de Deus? Busque o Senhor até que Ele venha. O problema é que nós estamos tão acostumados em coisas rápidas, né? Eu cresci assim... Minha mãe ia trabalhar, ela deixava coisas rápidas para mim fazer. Ou ela deixava o almoço para sentar, ou falava assim, ó, tem 60 centavos para você e 60 para o seu irmão. Vai comprar o miojo. E faz. E a gente cresce com essas coisas rápidas, né? De fazer tudo rápido. Ah, você vai fazer igual eu, por exemplo, eu quero escrever algum texto, alguma música aí para o Ministério de Louvor. Eu copio e colo, porque eu quero coisa rápida, eu não quero digitar lá. Né? Daí eu só vejo os errinhos lá, grifo embaixo, opa, tá errado. Porque nós queremos coisas rápidas. E daí, Deus não vem. Porque Deus, Ele não vai vir na oração da devocional de 3 linhas. Deus não vai vir na oração de 5 minutos. Ele vai vir na oração que é feita com confiança, que é ali é dedicada somente a Ele, que naquele tempo na sua cabeça não vem nada, tipo, o que eu vou fazer depois. Deus só vai vir quando Ele for o centro. Quando Ele for o Senhor, Deus só vai vir derramar o fogo sobre o altar para que haja fogo constantemente quando Ele for o Senhor. Sabe por que Ele veio sobre a oferta de Manoá? Porque Ele falou assim, ó, eu vou ofertar ao Senhor. Se Manoá tivesse falado assim, ó, eu vou colocar uma oferta aí se o Senhor quiser, Ele ia falar que Ele não aceita. Porque Ele não aceitou as ofertas dos filhos de Arão. Eles fizeram assim, ah, tem que cuidar do templo do Senhor, chegaram lá, nem lavaram as mãos, nada, precisa de fogo, vamos colocar mais lenha, vamos colocar mais oração, vamos jogar mais incenso sobre o fogo. E a palavra do Senhor diz que Deus consumiu a vida deles. A palavra do Senhor diz que Deus consumiu porque fizeram algo de forma leviana, não era de qualquer jeito, não era só colocar mais lenha no altar, não era só isso, mas tinha que ter uma dedicação. Eu estou fazendo para Deus, então eu vou me lavar, eu vou trocar as minhas vestes, eu vou me santificar, eu vou me purificar, estou fazendo para Deus, eu vou ler mais a Bíblia, estou fazendo para Deus, se o Senhor mandar, eu vou fazer. Isso é fazer para Deus. As pessoas têm feito para Deus a vontade delas. Porque se fosse fazer a vontade de Deus... Ia perguntar para Deus. Né, eu falei isso para o Ministério de Louvor, que da igreja de onde eu vim, muitas vezes no Ministério de Louvor eu vi as pessoas falando assim, ó, eu estou fazendo para Deus e não para homens. Mas elas não falavam isso colocando Deus em primeiro lugar. Ela só queria se defender daquilo que ela estava fazendo. Era um escudo de defesa. Não, mas eu fiz assim, mas era para Deus. Só que Deus, Ele estava olhando, e provavelmente em muitas dessas situações... Não era para Deus, porque fazia de forma relaxada, porque não se importava com os outros. Quando nós fazemos algo para Deus, nós nos importamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque Deus se importa com todos, e as pessoas não se importavam com o que estava ao seu redor. Com as pessoas, ah, mas olha, está atrapalhando. Não, mas é para Deus, você que não entende. E brigavam, olha, só não vi sair no tapa, por pouco. Mas era para Deus o que eles estavam fazendo, mas a discussão foi tão forte... Que faltou pouco para sair no tapa, algo que era para Deus. E as pessoas estão falando que as coisas são para Deus, sem perguntar se Deus realmente quer que você faça tal coisa. Deus nos chamou para fazer algo para Ele. Que depois que Ele morreu na cruz, Ele permitiu que nós nos achegássemos e entrássemos no santo lugar. Ele nos chamou para que pudéssemos entrar no santíssimo lugar. E no santíssimo lugar diz a palavra do Senhor que somente lá no começo só Arão podia entrar. E depois Deus levantava um sumo sacerdote, né? Porque Arão morreu, teve que levantar um próximo sumo sacerdote. E assim foi ao longo dos anos, Deus ia levantando o sumo sacerdote. E a palavra do Senhor diz que o cuidado para entrar no santíssimo lugar era bem maior. Porque o sumo sacerdote entrava por ele... e por todo o povo. Então ele ia lá e matava, sacrificava o cordeiro, aspergia sobre ele e sobre o povo. Senhor, eu quero... E entrava lá, olha só, né, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? E eles entravam morrendo de medo. Ele estava lá com o sangue do cordeiro, ó, já estavam, né, santos, purificados. Mas ele sabia que nada podia condenar a vida deles. Não era só o aspergir, não era só uma religiosidade. Ah, fui lavado pelo sangue do cordeiro, eu estou santo, eu estou puro, eu estou limpo. Não, ele sabia que nada podia condenar a vida dele. Então ele entrava lá assim, acho que eles entravam pensando, eu me arrependi de tal coisa, eu me arrependi. Ia fazendo lá, né, antes de chegar na porta, no véu que separava ali, ele ia colocando tudo em pauta. Olha, fui mal criado hoje, ó. Fui tal coisa, isso, aquilo. Ele ia colocando um tiquezinho assim, né? Porque ele sabia que quando ele passasse pelo véu, ele ia entrar na presença de Deus. E na presença de Deus, Deus diz assim a palavra do Senhor no mesmo livro de Hebreus, que sem santificação, ninguém poderá ver o Senhor. E daí eu acho que o sumo sacerdote, ele entrando, né? E lembrando de tudo. Ia amarrado com a cordinha, né? E com o sininho, e o povo na expectativa. Os sacerdotes ali do lado de fora. Tá tocando o sino. Tá tocando o sino. O sino tá tocando. Tá tudo bem, tá tudo bem. Hoje, nós não temos um sininho amarrado em nós, não temos corda, mas só conseguimos chegar na presença de Deus se formos santos e santificados. E as pessoas têm entrado na igreja, e muitas pessoas falam assim, eu entro na igreja e não consigo sentir nada. Eu não consigo viver a presença de Deus. Eu não consigo, né, como meu amigo disse, né, eu queria ter a fé igual a sua, eu queria ter isso ou aquilo. Existem pessoas, meu amigo não é cristão, ele não é evangélico, né? Ele é cristão, né, porque é católico, mas não tem a convicção do poder de Deus. E tem pessoas que têm feito isso dentro da igreja evangélica. Não têm tido convicção. Cristo Jesus disse, cheguemos, pois, com confiança. E tem faltado confiança para entrar na presença de Deus. Tem faltado fé para ter santificação. Tem faltado fé para dizer assim, realmente eu deixei para trás o pecado. Realmente eu deixei para trás o rancor, eu deixei a ira, eu deixei para trás as obras da carne, eu deixei para trás as feitiçarias, eu deixei para trás a glutonaria, eu deixei para trás aquilo que não era de Deus. Para poder avançar. Porque nós, para entrarmos na presença de Deus, temos que fazer, como eu disse, o sumo sacerdote. Para tomar a Santa Ceia, o texto que o pastor diz, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. Para entrar na presença de Deus é da mesma forma, não é só para comer o pão e o vinho e falar assim, ah, hoje eu tomei a Santa Ceia, participei do corpo de Cristo. Participar do corpo de Cristo é todos os dias. Porque o próprio apóstolo disse, né? Todas as vezes que se reunires, né? E todas as vezes nós temos que fazer o ticar. Tá positivo para que possamos entrar na presença de Deus. Porque quando não fazemos isso, não alcançamos o Santíssimo Lugar. Cristo nos chamou para entrar no Santíssimo Lugar e hoje você pode morar lá no Santíssimo Lugar. Porque hoje você não precisa mais ficar todo dia. Ah, hoje eu vou sacrificar no átrio, agora eu vou entrar no Santo Lugar, vou comer do pão da presença e agora... Eu vou para o Santíssimo Lugar. Você pode habitar lá. E lá Deus vai te saciar. Deus vai te transformar. Deus vai mover a sua vida. E além do Santíssimo Lugar, você começa a fazer as coisas para Deus. No Santíssimo Lugar, você começa a agir para Deus. Daí você começa no ministério. Um ministério, um diaconato. Um ministério pode ser um ministério de louvor. Pode ser ali na sala das crianças. Um ministério pode ser lá na rua, quando Deus te chamar para ministrar ao perdido. Porque sempre haverá um faminto e um perdido que precisa ser achado. Sempre haverá. E Deus diz que para esse ministério você pode viver no Santíssimo Lugar e fazer. Porque você vai fazer isso por amor a Deus. Há um lugar para você que Deus preparou, que é o Santíssimo Lugar. O centro da vontade dEle. E Ele diz que você tem que chegar com confiança. Agora, qual é a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Na palavra de Deus? Ou nas orações dos homens? Na palavra de Deus, ou num período de devocional de um texto que você leu? Na palavra de Deus, ou numa rosa? Na palavra de Deus, ou na oração dos seus pais por você? Aonde está a sua confiança? Em Deus ou em tudo que circula ao redor de Deus? Porque os homens têm se apaixonado por aquilo que está em volta de Deus e não pelo próprio Deus. Os homens têm se apaixonado por palavras que saem da boca de pastores, né? Isso, palavras que o apóstolo Pedro, Paulo, todos eles disseram que haveriam homens que se levantariam e anunciariam a palavra, mas não falariam do Deus verdadeiro. E eles colocariam na igreja a apostasia, a frieza, a falta de relacionamento com Deus. Mas Deus também levantou homens que falam de um relacionamento com Ele, que falam de uma vida com Deus. Deus levantou homens que falam do poder de Deus para transformar vidas, de fato. Deus levantou homens que pregam a palavra de Deus para a correção, para que o pecado seja deixado para trás. Deus levantou homens que falam das suas falhas, mas falam que Cristo Jesus pode transformar as suas falhas e tornar em virtudes. Deus pode usar as suas falhas e tornar um testemunho vivo para que as pessoas possam olhar assim: aquele era fulano que bebia, era aquele que vivia na porta do bar, aquele era fulano que roubou, foi preso, fez tal coisa. E daí fala assim: mas agora ele é homem de Deus, agora ele vive ao lado de Deus, agora ele vive na presença de Deus. Aquele era fulano que sempre teve uma vida boa, mas decidiu abandonar tudo para viver o amor de Deus. Aquele era fulano que trocou tudo. Renunciou tudo para viver com Deus. Mas para isso, é necessário ter confiança. Porque quando Deus mandar, vai, você vai ter que ir. E vai ter que marchar para ver o mar se abrir. Quando Deus mandar, vai, você vai ter que rodear. E no sétimo dia você vai ter que gritar para ver as muralhas caírem. Quando Deus mandar, vai, você vai ter que reunir só os 300 homens e ir em direção ao seu inimigo e falar assim: eu vou em nome do Senhor e seu inimigo ser posto para fora. Quando Deus falar vai, você vai ter que dizer: o Senhor é bom e seu amor durou para sempre, e ver os seus inimigos caírem por terra. Quando o Senhor falar vai ser o momento em que você vai saber: você está no Santíssimo Lugar, habitando no esconderijo do Altíssimo, e pode dizer: Ele é o meu refúgio e fortaleza. Isso é quando Deus falar vai. E quando Deus falar não vai, você não for, você não agir, você vai continuar no centro da vontade de Deus, no mesmo lugar. Agora, as suas ações não podem ser feitas e depois falar assim: eu estou fazendo em nome do Senhor. Eu estou fazendo a Deus e não a homens. Porque, como eu disse lá atrás, muitas pessoas eu ouvi dizendo que estavam fazendo para Deus, tentando justificar as suas falhas. Enquanto fazer para Deus é quando Deus ordena e você faz. Deus ordenou que você fosse por toda a terra anunciar essa palavra de Deus. Vai e faça. Deus ordenou que você orasse, para que as vidas fossem transformadas. Vá e faça. Deus ordenou que você orasse para tapar as brechas do muro. Vá e faça. Deus ordenou que você o buscasse até encontrá-lo. Vá e faça. Agora, as coisas que Deus não ordenou você fazer, deixe que Ele está cuidando disso. Agora, as coisas que Deus ordena para viver no Santíssimo Lugar e entender que o sumo sacerdote se entregou por você e transformou a sua vida, você tem que fazer a vontade de Deus. E Ele tem ordenado para mim e para você. Ele tem dado ordens. E as ordens, elas são específicas para cada um. Obedeça o que Deus tem mandado. Deus tem mandado você. A única ordem que não é específica, é para todos, é anunciar a palavra dEle. Mas cuidar da sua família, talvez tenha cuidados ali na sua casa que Deus tem te orientado a fazer, que você deve fazer, que é específico para você. Tem cuidados ali no seu trabalho que ninguém faz e Deus tem mandado você fazer, faça. Porque vai prosperar. Bendito é o homem que confia no Senhor. Quer produzir frutos em todo o tempo? Confie no Senhor. Quer viver uma vida poderosa nessa terra, aonde as pessoas vão olhar e falar assim: tá vendo ali, tá passando um homem de Deus, chama aquele fulano para orar por mim, chama tal pessoa para fazer isso por mim. Viva a palavra de Deus e você vai ser encontrado como filho de Deus nessa terra. O sumo sacerdote, ele entrou no Santíssimo Lugar. Agora, você e eu temos que entrar. Ele disse que devemos entrar com confiança. Então, entre com confiança, renuncie o pecado, renuncie as coisas que não são de Deus, para poder se achegar diante dele.